20 programas de reordenamento e gestão da paisagem considerados necessários para operar essa transformação, estão em curso 12. E embora tivessem sido planeadas a constituição de 60 áreas integradas de gestão da paisagem, foram aprovadas 70 ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência Nacional. Dito isto, senhoras e senhores deputados, há caminho feito, feito na anterior legislatura, com metas cumpridas e superadas, que permitiram antecipar benefícios ambientais e económicos para os portugueses. É, pois, com convicção que afirmo o nosso empenho e dedicação reforçados para enfrentar os desafios que teremos nesta legislatura. No topo das nossas prioridades encontra-se a resposta à crise energética. Nós não queremos uma resposta qualquer, mas uma que cautele os limites do nosso sistema natural. Por isso, não pretendemos reativar as centrais a carvão que tantas vezes insistem que consideremos. Esses, os defensores de uma economia dependente e de uma descarbonização adiada, nem pensam no preço absurdo que a eletricidade atingiria, tendo em conta os seus custos de produção. E também não considerariam a falta de segurança que representaria a dependência de um mercado, o do carvão, dominado pela Rússia. A nossa resposta à crise energética assume, por isso, outros contornos. Primeiro, negociar mecanismos que nos permitam desligar o preço da eletricidade do preço do gás natural. Segundo, acelerar, sem diminuir os controlos ambientais, os projetos de fontes renováveis, nomeadamente a partir da energia solar e eólica, permitindo poupar a energia hídrica e conquistando maior autonomia face aos combustíveis fósseis. Terceiro, criar almofadas para diminuir o preço junto dos consumidores domésticos e industriais. Quarto, reforçar a diversificação de fornecedores de produtos energéticos, aumentar as interligações, evitando a armadilha da dependência da Rússia e apostando na nossa soberania e progressiva autonomia. Em suma, senhores e senhoras deputados, a nossa aposta em renováveis é sustentabilidade. Ao acelerar estes projetos, estamos a defender e salvaguardar o nosso país, os portugueses, a economia e a nossa indústria. Senhoras e senhores deputados, o relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas publicado esta semana incita-nos a agir depressa. É preciso descarbonizar a mobilidade e as cidades. É necessário reinventar a indústria. É urgente realizar a transição energética apostando em energias e gases renováveis. É imperioso salvaguardar a biodiversidade e os serviços dos ecossistemas. É inadiável a preservação do mundo rural e o equilíbrio das nossas florestas. Segundo o mesmo relatório, as emissões de gases com efeito de estufa aumentaram entre 2010 e 2019 para os níveis mais altos da história da humanidade. Os especialistas das Nações Unidas dizem-nos que temos de mitigar as alterações climáticas e adaptar-nos a um mundo onde crescem os riscos delas resultantes. As alterações climáticas não são algo que observemos do passado, são o nosso presente. Como afirmou o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, e passo a citar, a mudança climática é a maior ameaça à segurança humana e ao desenvolvimento sustentável. Portugal tem cumprido e correspondido a esses desafios. As nossas emissões de gases com efeito de estufa reduziram-se em 32% em relação a 2005. E alcançámos 34% de incorporação de energia de fonte renovável no consumo final bruto de energia. Agora, queremos aumentar essa fatia de renováveis para 47% até 2030. É um desempenho que corresponde à ambição que sempre demonstramos. Fomos o primeiro país do mundo a comprometer-se com o objetivo de ser neutro em carbono até 2050. Temos um roteiro ambicioso para a neutralidade de carbono que nos traça um rumo coletivo. O nosso programa de transformação da paisagem exige-nos um esforço para reorganizar os territórios de baixa densidade. Aprovámos durante o semestre da nossa presidência a Lei Europeia do Clima, alargando à União os objetivos que nos havíamos proposto. Temos a nossa, própria lei do clima aprovada nesta Câmara. E recordo, 37% do Programa de Recuperação e Resiliência de Portugal está afeto às alterações climáticas. Este programa de governo valoriza este património e tem a ambição de o enriquecer. Para atingirmos a neutralidade carbónica em Portugal, teremos que reduzir as nossas emissões em mais de 85% até 2050 e reforçar a nossa capacidade de sequestro de carbono pelo uso do sol e das florestas até 13 milhões de toneladas de carbono por ano. Até 2030, queremos reduzir em 55% os gases com efeito de estufa, sendo que no setor dos transportes queremos reduzir as emissões em 40%. Por tudo isto, apostamos em eletrificar a mobilidade, em promover a mobilidade ativa e em investir em transportes públicos, aumentando a sua oferta e a sua atratividade. Por isso, reforçaremos a nossa capacidade de produção energética a partir de fontes renováveis, aumentando a nossa soberania energética e garantindo as fontes de energia mais baratas. Por isso, continuaremos a proteger os nossos cursos de água, a incentivar um uso moderado e regenerador da água e a realizar os investimentos necessários para assegurar com qualidade nas parcelas do território onde escasseia. Por isso, continuaremos a apoiar os municípios no reforço da sua capacidade de recolha e valorização de resíduos, promovendo políticas regeneradoras de recursos. Por isso e por último, mas não menos importante, a biodiversidade e a floresta. Estes são temas a que daremos especial importância neste novo ciclo político. É certo que nunca como hoje, Portugal esteve tão bem apetrechado para fazer a mudança nos territórios de baixa densidade. Sabemos o quanto valem os serviços de ecossistemas que nos fornecem o ar que respiramos e a água de que precisamos. Temos programas que nos permitem valorizar economicamente o nosso capital natural e uma estratégia para a bioeconomia sustentável e circular. Temos os instrumentos financeiros que nos permitem, a longo prazo, reconverter o nosso território. Pela primeira vez em muitos anos, queremos aumentar as áreas protegidas e estamos a reequipar os serviços. Pela primeira vez, estabelecemos modelos de trabalho colaborativo que permitem às populações dos territórios de baixa densidade participar nas decisões sobre o seu futuro. Para dar continuidade a este trabalho, à conservação da natureza e à biodiversidade, estão destinados este ano, no Fundo Ambiental, 19 milhões de euros, sendo que este é o valor mais alto de sempre para estas áreas. A estes 19 milhões de euros, acresce a dotação da iniciativa REACT-EU, num total de 45 milhões. São fundos essenciais para a reerborização de espaços verdes, a criação de ilhas de sombra, para a modernização e otimização de viveiros florestais vivos, para a beneficiação de parques naturais e das matas nacionais e para ações de combate à desertificação através da reerborização e de ações que promovam o aumento da fixação de carbono e de nutrientes no solo. Senhoras e senhores deputados, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática valorizará nesta luta a cooperação entre todos os agentes e entidades, sejam municípios, associações ambientais ou empresas, procurando de forma colaborativa reforçar respostas e capacidade de enfrentar os desafios. Esta transição exigirá capacidade de decisão, mas isso não significa deixar de ouvir quem é afetado ou até mesmo quem se opõe ou contesta uma mudança. Não fecharemos nenhuma porta, pois as portas querem ser abertas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem 9 pedidos de esclarecimento e responderá em blocos de 3. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado do PCP, Bruno Dias. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro do Ambiente. Perante as profundas incertezas que a evolução da situação internacional tem trazido, há um conjunto de respostas e de soluções que são indispensáveis para o país, mas que se já não estavam no programa eleitoral do PS, também não foram colocadas no programa do Governo. Em quase todas as áreas, o Governo optou por deixar tudo na mesma. Particularmente significativo que na área da energia o programa do Governo não tenha introduzido nenhuma medida relativa às tarifas energéticas, na eletricidade, no gás, nos combustíveis. Na componente fiscal, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou ontem uma redução do ISP, já o PCP tinha apresentado propostas nesse sentido, relativas à dupla tributação e ao adicional ao ISP, mas se tem abertura para alterações fiscais, perguntamos se tem a coragem política de enfrentar os grandes interesses e intervir sobre margens e preços usando os instrumentos legais à disposição e outros que se criem para fazer face a estes aumentos. É que, até agora, o Governo ignora o problema da cotação internacional dos combustíveis fixada pelo cartel das petrolíferas, que está na base da especulação. Até agora, nada foi feito com a lei das margens e sabemos bem que a ERSE tem protelado esse processo. Mas a verdade é que quando a gasolina e o gasóleo são vendidos acima de 2 euros por litro, um valor muito superior ao que era vendido quando o petróleo atingiu o seu máximo histórico, significa que há quem esteja a ganhar e muito com estes aumentos especulativos. O PCP apresentou propostas para uma resposta urgente. Usando a própria lei proposta pelo Governo, propomos que as margens brutas de refinação, as que explicam estes aumentos, sejam obrigatoriamente fixadas, retirando a componente especulativa do mecanismo de formação de preços. Propomos tributar os lucros das grandes petrolíferas, dirigindo essa receita fiscal a uma redução do preço através do ISP. E voltamos a colocar em cima da mesa a redução do IVA da eletricidade e do gás para a sua taxa mínima, tributando a energia como bem essencial que é. Por outro lado, as opções do Governo PS não apontam para uma política que assegure o desenvolvimento nacional, garantindo o controle público dos setores estratégicos, e o da energia é um exemplo disso mesmo. O Governo vai continuar a enfiar a cabeça na areia sobre tarifas, margens, preços? Tem alguma coisa a dizer? É que, olhando para o programa apresentado pelo Governo, há um silêncio ensurdecedor sobre este problema que tanto afeta o povo português. E é a essas questões que importa que o Sr. Ministro responda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, em matéria de alterações climáticas, evocou o relatório do IPCC e bem, mas esqueceu-se de referir um aspecto, uma dimensão. É que nós estamos, de facto, na rota para o desastre climático. E parte disso, e essa responsabilidade, prende-se com o facto dos governos terem estado a atuar, sobretudo contrariamente aos compromissos que deveriam de ser assumidos e a empurrar no tempo aquilo que são as metas da descarbonização da economia. E não nos pode, desde logo, deixar de preocupar aquela que foi a junção do Ministério do Ambiente à Energia. Estas estarão ou não em condições de nos garantir que a política ambiental de conservação da natureza e climática não vai continuar refém dos interesses económicos que até aqui têm marcado e posto em causa a salvaguarda do bem comum. É que nós precisamos de garantir a independência energética, não poderíamos estar mais de acordo, mas isso não pode significar destruir área protegida, destruir área florestal, área agrícola. Temos todos presente o que aconteceu na herdade da Torre Bela, na Azambuja, ou no cercal do Alentejo, pondo em causa inclusivamente a sobrevivência e o alimento de pequenos agricultores. Não podemos continuar dependentes do exterior, mas a estratégia não pode ser efetivamente pôr em causa os bens naturais. Em relação àquilo que tem sido a autonomia energética, a recente alteração da legislação para as comunidades energéticas foi um passo positivo, mas temos de ir mais longe, temos que garantir que em Portugal se deixa de morrer de frio nas habitações e por isso pergunto-lhe, Sr. Ministro, para quando uma política que dê diretamente apoio aos 2 milhões de pessoas que não têm dinheiro em Portugal para aquecer as suas casas? E também em matéria de transportes e energia, não podemos deixar de compreender o que aconteceu pela calada, de passar a taxa de carbono para os transportes marítimos e fluviais e aéreos, a passar a ser a favor das administrações portuárias, desvirtuando assim uma portaria que nasceu pela iniciativa do PAN no Parlamento, aqui no Parlamento no Orçamento de Estado 2021 e que deveria estar a ser utilizada precisamente para os transportes públicos ao invés de para as administrações portuárias. E por fim, Sr. Ministro, a proteção animal. É que não encontramos uma única referência no programa do Governo a esta matéria. E temos neste momento não só que alargar a criminalização dos maus-tratos, mas também de apoiar as famílias que têm animais de companhia, criando os hospitais veterinários. E mais, pôr fim a atividades anacrónicas como a tauromaquia no nosso país. E bem sabemos que o seu colega de bancada, Adão e Silva, acha que esta de facto não devia ser uma questão discutida do ponto de vista civilizacional, mas para quando é que o Governo vai ter a coragem de enfrentar este lobby? Porque são 16 milhões de euros para a tauromaquia todos os anos. E para a proteção animal, nem uma palavra.
Muito obrigado, senhora Deputada. Para um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Hugo Pires, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Ouvimos nesta Câmara vários discursos, e sobretudo o que tem a ver com esta matéria de ambiente, que são discursos estafados, gastos e que não trazem qualquer novidade ao debate. Arrisco-me a dizer que alguns destes partidos que já intervieram antes que ou leram